Senadores aprovam MP que liberou dinheiro para municípios atingidos neste ano por seca ou enchentes.
Silêncio de dono de construtora não vai impedir investigação da CPI, diz Álvaro Dias.
E ruralistas e ambientalistas chegam a acordo e MP do Código Florestal segue para votação na Câmara.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou agora à tarde a medida provisória que dá socorro às populações de municípios atingidos pela seca.
A MP libera mais de 688 milhões de reais para financiar as ações de quatro ministérios nas cidades assoladas por calamidades, como explica o repórter Rogério de la Fuente.
A medida provisória 569 concede crédito extraordinário de 688 milhões de reais para atender as populações de municípios do Nordeste atingidos pela seca e de outras regiões que sofreram com chuvas intensas neste ano. A matéria foi aprovada em votação simbólica pelo plenário do Senado. O presidente do Senado Federal, José Sarney, proclamou o resultado.
Em discussão, senadores, encerro a discussão, senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. A matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Do valor total, 400 milhões de reais caberão ao Ministério da Integração Nacional para ações diretas de ajuda às vítimas, como aquisição de alimentos, agasalhos, abrigos emergenciais e distribuição de água em carros-pipa. No caso dos municípios atingidos pelas chuvas, os recursos serão usados para reforçar estruturas avariadas, com o objetivo de evitar que danos ocasionados por esses desastres naturais sejam irreparáveis. A MP também prevê 238 milhões e 500 mil reais para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome garantir o acesso a creches para 350 mil crianças de até 4 anos em situação de extrema pobreza, beneficiárias do Bolsa Família.
O Senado aprovou ainda 7 pedidos de empréstimos externos. Entre os beneficiados estão a capital pernambucana, Recife, o Programa de Fomento ao Turismo em Manaus e o Estado de Mato Grosso.
Integrantes da CPI mista do Cachoeira garantem silêncio do dono da construtora Delta não compromete as investigações. Saiba como foram os trabalhos de hoje na CPI, na reportagem de Érica Christian.
O primeiro a falar foi o ex-diretor da Dersa, estatal responsável pelas obras rodoviárias do Estado de São Paulo, Paulo Vieira, que negou quaisquer irregularidades nos contratos. Paulo Vieira diz que não conhece o contraventor Carlinhos Cachoeira, mas que se encontrou na Dersa com o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, para tratar de contratos. No caso do segundo depoente do dia, o presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, ainda tentou negociar com o empresário Fernando Cavendish para que ele falasse à CPI.
Indago a Vossa Senhoria, caso não pretenda prestar seu depoimento em sessão aberta, se o faria na hipótese desta reunião passasse a se realizar também em sessão secreta.
Boa tarde, presidente. Por orientação do meu advogado, permaneça em silêncio.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, destacou que o silêncio do empreiteiro não vai impedir as investigações sobre o esquema da Delta de receber recursos públicos e repassá-los para empresas fantasmas de Carlinhos Cachoeira.
Agora é buscar as informações bancárias e fiscais para comprovar o desvio de recursos públicos.
A CPI mista do Cachoeira ainda tomou em caráter de emergência o depoimento do contador Gilmar Carvalho, ameaçado. Ele é ex-marido da comerciante Roseli Pantoja, que aparece como sócia de empresas laranjas de Cachoeira. Gilmar Carvalho negou envolvimento no esquema do contraventor e, a pedido da CPI, o contador e a família dele contarão com proteção policial.
Comissões.
Meninas de 9 a 13 anos de idade poderão receber vacina contra o vírus HPV se virar lei um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais.
O vírus HPV é responsável por 90% dos casos de câncer do colo de útero. E a relatora, a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, observou que dados da Organização Mundial de Saúde revelam que a vacina é mais eficaz em mulheres que ainda não tiveram contato com o vírus, ou seja, que ainda não iniciaram a atividade sexual.
E é esse grupo que será beneficiado pelo projeto aprovado hoje, como explica a senadora Marta Suplicy.
Quem já teve um início da vida sexual, a vacina não é tão efetiva. E para as mulheres que não iniciaram a vida sexual, ela é quase 100% efetiva. Quer dizer, a gente pode até eliminar câncer de útero. É uma coisa fantástica essa vacina.
Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que define e fixa a punição para os crimes praticados por meio do computador e da internet, os chamados crimes cibernéticos.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que destina dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública para assistência psicológica e social de policiais e de suas famílias.
O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, criticou o governo de São Paulo por ter pedido ao Supremo Tribunal Federal que sejam suspensos os incentivos fiscais concedidos a empresas da Zona Franca de Manaus.
Ele explicou que essa ação é prejudicial ao Amazonas, mesmo que seja rejeitada pelo Supremo. E esse efeito negativo já é sentido porque empresas estão com receio de se instalar ou ampliar os negócios na Zona Franca.
Segundo Alfredo Nascimento, o governo de São Paulo se esquece que a Constituição garante à Zona Franca de Manaus um regime tributário diferenciado até 2023.
A infundada ação do governo de São Paulo fará o estado do Amazonas perder receita. É o Amazonas que terá seus projetos de expansão interrompidos. Por essas razões, eu faço um apelo ao governador de São Paulo e peço que recue dessa medida descabida contra o Amazonas.
Ao lembrar que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, destacou que uma pesquisa feita por economistas mostra que em 2008 o país gastou 21 bilhões de reais para tratar pacientes com doenças relacionadas ao cigarro.
Entre essas doenças estão o infarto do miocárdio, isquemia, pneumonia, acidente vascular cerebral, câncer de pulmão, boca, faringe, laringe, bexiga, entre outras, todas causadas pelo vício do cigarro.
Segundo Paulo Davim, que é médico cardiologista, esses gastos representam 0,5% do PIB.
Esse estudo foi muito bem feito e mostra claramente que o fumo, ele não só é maléfico para a saúde, mas ele é também maléfico para o erário. Ele é também maléfico para o nosso frágil sistema público de saúde do Brasil.
Após intensas negociações, ambientalistas e ruralistas cederam e comissão mista aprovou medida provisória do Código Florestal. A MP segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Repórter Adriano Faria.
O entendimento significou o resgate da obrigatoriedade de área de preservação permanente nas margens de cursos d'água que secam em alguns períodos do ano. A exigência tinha sido derrubada pela comissão no dia 8 de agosto. Ponto para os ambientalistas, destacou o senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Na última votação, foi tirada a proteção de rios intermitentes. Quer dizer, você deixou desprotegido as águas do Brasil. Nós fizemos um entendimento sobre isso. Refazer essa votação e trazer a proteção. A PP tem que ter nos rios perenes ou não.
Ponto também para os produtores rurais. A recuperação de áreas degradadas na margem de rios caiu de 20 para 15 metros em cursos d'água de até 10 metros de largura e aumentou o número de agricultores que poderão fazer a recuperação dessa faixa reduzida. Antes, eram os donos de propriedades entre 4 e 10 módulos fiscais. Com o acordo, o limite passou para 15 módulos. Fato comemorado pela senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins.
Nós fizemos justiça àqueles que mais precisam, que são os pequenos produtores e os médios do Brasil, que alcança 98% dos produtores. É a paz no campo, é a segurança jurídica e a certeza da preservação ambiental.
A medida provisória precisa ser aprovada por senadores e deputados até o dia 8 de outubro, quando a matéria perde a validade.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.